partir de agora, você ouve Palavra Viva. Mensagens que falam ao seu coração.
Todos nós somos um acumulado de desejos e de expectativas. Tem coisas que nós queremos e precisamos. Não são apenas desejos, são desejos e necessidades. Algumas coisas nós apenas queremos, mas nós não precisamos. Tem muitas coisas que são nossos desejos, mas elas não têm a ver com necessidade. E tem coisas que nós não queremos, mas nós precisamos. Aí, nesse caso, são necessidades que nós temos que ter supridas, mas nem sempre nós queremos, buscamos. O fato é que no meio desse acumulado de desejos, de expectativas, de pretensões, nós, todos nós, podemos classificar os nossos desejos de algumas maneiras básicas. Por exemplo, é possível dizer que todos os nossos desejos se resumem basicamente em algumas coisas que nós queremos presente na nossa vida, coisas, experiências e pessoas que nós queremos presentes e que não estão ainda presentes, estão ausentes. E por outro lado, há coisas que estão na nossa vida, coisas, pessoas e experiências que nós gostaríamos que não estivessem e estão. Então, basicamente, nossos desejos todos, eles são uma tensão entre coisas que nós queremos que estejam presentes, mas estão ausentes, coisas, pessoas e experiências que nós gostaríamos que estivessem fora da nossa vida, mas continuam presentes. Você pode pensar em qualquer um dos desejos que você tem, eles vão se encaixar em uma dessas duas categorias. Nós podemos também pensar de outras maneiras, nós podemos classificar os desejos de outras maneiras. Mas, uma coisa é certa, em algum momento da vida nós desejamos coisas, desejamos experiências, desejamos sentir alguma coisa, nós temos algum tipo de desejo que sai da nossa capacidade de alcançar pelas nossas próprias forças. Nós às vezes queremos algumas coisas que nós não conseguimos conquistar simplesmente pelo nosso próprio trabalho ou que a gente consegue prever quando vai acontecer. Tem algumas coisas que nós desejamos e que até nós alcançamos, por exemplo, eu desejo ser feliz. E aí em algum momento da sua vida você está vivendo um momento feliz. Só que você tem o desejo de que essa felicidade não passe e isso está fora do controle. Nós não temos como controlar isso. É nisso então que nasce nossa necessidade de falar dos nossos desejos para alguém ou algo que está fora e não está limitado como nós estamos a tempo e espaço. É daí então que nasce a necessidade do ser humano de compartilhar os seus desejos com o transcendente. Por quê? Porque nós temos desejos que outras pessoas não podem satisfazer ou que pelo menos não podem garantir a entrega desse desejo. E aí então nós passamos a desejar essas coisas para um ser superior. Desejamos fazer uma boa viagem, uma viagem segura. E nós não sabemos, não temos como garantir que nós vamos sair do ponto A e chegar no ponto B. E aí então nós, em algum momento, nas diferentes culturas, somos ensinados a recorrer a um transcendente para que ele então, compartilhar esse desejo, para que ele então faça algo por nós. Baseado nisso, se você compreende um transcendente como sendo alguém que entra em contato, sendo alguém que se comunica, sendo alguém que fala com você, sendo alguém que ouve aquilo que você diz, obviamente você vai compartilhar os seus desejos e daí nasce aquilo que a gente chama de oração, prece, reza, basicamente é isso. Boa parte das nossas orações, das nossas preces, das nossas rezas, nascem dessa compreensão. Eu tenho desejos que eu não tenho como garantir com as minhas próprias forças, eu não tenho como garantir a satisfação deles por mim mesmo, então eu lanço mão de alguém que está fora, não está preso às condições materiais, para que ele possa me socorrer. E quando a gente pensa nisso, e eu estou fazendo, eu já vou chegar onde eu quero, quando a gente pensa nisso, nesse raciocínio, da gente compartilhando os nossos desejos, a gente chega então nessa ideia da oração, das preces, que dentro do cristianismo, né, a gente chama geralmente de oração, de reza, de prece, seja qual for o nome. Mas aí então nós somos confrontados com uma coisa. Nós podemos compartilhar os nossos desejos. Nós podemos falar dos nossos desejos então para esse ser, para esse poder superior. Quando a gente vai para a Bíblia, por exemplo, a gente encontra um monte de orações. Se você for para outros livros sagrados, você vai encontrar um monte de pessoas orando. Tem poetas que escreveram oração, compositores que escreveram oração. Talvez você já pode ter em algum momento da sua vida escrito uma oração. Eu não sei se tem uma oração que você repete, uma reza que você repete. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente encontra uma oração que talvez seja a oração mais conhecida, pelo menos do lado ocidental do mundo, que é a oração do Pai Nosso. Quantos aqui conhecem a oração do Pai Nosso, decore, seriam capazes de recitar o Pai Nosso? Olha só quanta gente. que a gente já sabe, a gente conhece. A oração do Pai Nosso é uma oração conhecida por nós. E eu queria nesses próximos três domingos, sábados, ou sábado, nesses três sábados, hoje e nas próximas duas semanas, conversar com você a respeito dessa oração, mas entendendo que essa oração não apenas nos fala sobre aquilo que nós desejamos, ela não é apenas uma maneira de nós relatarmos os nossos desejos, mas a oração do Pai Nosso é um caminho pelo qual nós também temos a possibilidade de reprogramar nossos desejos. Não é apenas um caminho para comunicar nossos desejos ao Eterno, mas é um caminho pelo qual o Eterno nos ensina que existem coisas mais nobres a serem desejadas. E a gente vai fazer uma caminhada de trás para frente. Se você conhece a oração do Pai Nosso, você sabe mais ou menos a ideia, como é que ela funciona, e a gente vai de trás para frente, olhando para o finalzinho dela. E o final da oração é: não, e livra-nos do mal, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esse é o texto. A última frase da oração do Pai Nosso é: livra-nos do mal. Mais tarde, alguém acrescentou: teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu digo que alguém acrescentou porque existe um consenso entre os estudiosos da Bíblia que essa parte foi, uma vez que a oração do Pai Nosso começou a ser usada no culto, nos ritos, na liturgia da primeira igreja, da igreja do passado, sentiu que não tinha um final. Ela terminava assim: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E o pessoal falou: mas está faltando alguma coisa. E aí alguém, para dar um final, resolveu então colocar essa doxologia, esse final: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mas a gente vai pegar então aquilo que provavelmente devem ter sido as últimas palavras de Jesus para essa oração, que é: livra-nos do mal. Quando a gente pensa em livrar do mal, obviamente, se na oração existe um desejo para ser liberto do mal ou para não ser atingido pelo mal, é porque o mal existe e nós somos acometidos pelo mal de muitas maneiras e de muitas formas. Em muitos momentos o mal nos visita e você pode estar fazendo alguma coisa, planejou um dia e às vezes alguma coisa muito ruim acontece, às vezes alguma coisa menos ruim acontece, mas sempre nós estamos lidando com o mal. E uma coisa que nós já nos acostumamos, uma vez que nós somos pessoas conscientes de que o mal existe, é que às vezes não tem como a coisa não ser ruim, a gente só vai optar pelo mal menor. Sabe quando você está saindo de casa e você deseja: Senhor, livra-me do mal. O que você não quer que aconteça? Dentre outras coisas, você não quer, por exemplo, bater o carro. Eu não sei se alguém aqui já bateu o carro. É um transtorno, algo ruim, atrapalha a vida, muda o dia. Você fica com aquele sentimento ruim de quantas coisas você poderia ter feito diferente para não bater o carro. E aí você disse: livra-me do mal. Quando você bate o carro, uma das coisas que vem à nossa mente é o seguinte: bati o carro. E aí alguém, quando você liga para alguém, a pessoa fala: mas você se machucou? E você diz: não. Ah, menos mal. Porque o mal menor aconteceu. O mal pior poderia ter acontecido. Então a gente, como a gente lida tanto com o mal, a gente classificou em males menores, males médios e males terríveis. Se você sofre um acidente e acontece alguma coisa, e aí você vai, toma um remédio, passa por algum procedimento e fica bem, você entende que o mal te afetou de alguma maneira, afetou o seu corpo, mas esse mal não foi definitivo, poderia ter sido pior. E eu acho que essa é a frase que a gente sempre tem muito na nossa cabeça, né? Algo acontece e a gente sempre pensa: poderia ter sido pior. Às vezes é para nos confortar, às vezes é para confortar os outros, na maioria das vezes não funciona. Essa é uma frase que na maioria das vezes não funciona. Ah, mas pensa que poderia ter sido pior. Não, já está bom do jeito que foi. Está suficientemente ruim. E quando a gente olha para esse texto, e como nós somos essas pessoas que lidam com o mal, a gente olha para cá e fica pensando: essa oração, no livrar-se do mal, é um pedido por proteção. E de fato, é um pedido que a gente pode entender como sendo isso, como sendo uma busca por proteção. A gente quer ser protegido das pessoas negativas. Ah, eu quero ir para o trabalho e lá tem um pessoal que tem uma energia ruim, um pessoal que é negativo. E agora em todo lugar que a gente vai tem gente tóxica, né? Então também tem isso, eu quero ser protegido disso. Eu quero que as pessoas que eu amo sejam protegidas nas suas viagens. Eu quero que as pessoas sejam protegidas e elas saiam de casa de manhã e cheguem do trabalho no final do dia. A gente pede por proteção. E o livrar-se do mal é essa nossa compreensão de que o mal não nos afete. Que a gente consiga sair de casa, encarar o mundo durante o dia e voltar para casa ileso. Essa é a nossa oração. Quantas vezes essa oração não foi atendida? Quantas vezes você não saiu de casa, você não foi para a vida, e quantas vezes você não até mesmo acionou a sua fé, seja ela em Deus como você o conceber, mas você acionou a sua fé pedindo por proteção, e quantas vezes essa oração não foi atendida? Muitas vezes, eu acredito que muitas vezes. Porque essa oração, ela não é, não dá para a gente simplificá-la e deixá-la apenas como sendo um pedido por proteção. Mais do que isso. Livrar-nos do mal é porque o mal tem um poder de nos afetar, mas o mal tem um poder também de nos infectar. O mal não é apenas algo que afeta a nossa pele, que afeta o nosso corpo. O mal é algo que guarda, que grava algo em nosso coração. Por que isso? Porque nós, quando vamos para as diferentes coisas, quando a gente sai para a vida e nas nossas diferentes atividades, o mal pode nos afetar. E você vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai encontrar com essa ou com aquela pessoa, e o mal está por aí. Só que essa proteção pelo mal, que a gente precisa pedir e que a gente precisa desejar, é para que o mal, se ele me afetar, ele não me transforme em alguém mal. Eu não me torne uma pessoa má. Porque nós temos dentro de nós uma inclinação também para fazer coisas que não são muito boas. Talvez nós carregamos em nós uma inclinação já para o egoísmo, para o orgulho, para a autopreservação. E agora vem Jesus e nos diz o seguinte: olha, a oração e o desejo é para que você seja liberto do mal. E não apenas o mal que te afeta, mas o mal que te infecta. O mal que te torna mal. É quando você vai e de repente, quantas vezes já não aconteceu? Que você está de repente cercado por pessoas e elas estão em uma conversa, e uma coisa que a gente descobre é que esse mal que nos afeta, ele tem obviamente um alto poder de contágio. O mal contagia as pessoas. O mal contagia as pessoas, a fofoca contagia. De repente você está num grupo de pessoas e elas estão falando sobre uma outra pessoa que não está ali, contando histórias. O que será que aconteceu? Onde será que ela foi? O que será que ela fez? E você tem algumas informações e quer participar da conversa, e de repente você está compartilhando uma informação que você nem tem tanta propriedade para compartilhar sobre alguém que não está presente. E de repente o que aconteceu? A fofoca é contagiosa e você foi contagiado pelo mal. Por quê? Porque o mal não apenas nos afeta, o mal também nos infecta. O mal não apenas toca a nossa pele, o mal transforma nosso coração. E de repente, nós não somos apenas pessoas que saíram de manhã de casa e voltaram para casa no final do dia, carregando as cargas do mal na nossa pele. Nós somos pessoas que saíram de manhã de casa e quando voltamos, a pessoa que volta é pior do que a que saiu. Por quê? Porque o mal nos contagiou. Preconceito é contagioso. De repente você está no meio também de uma conversa e as pessoas estão fazendo talvez piadas preconceituosas, discriminatórias, até mesmo racistas. E aí você de repente, para fazer parte, para estar ali, se lembra de uma piada. E quando você menos espera, e você que diz, eu não tenho preconceito, eu não tenho isso, não tenho aquilo. De repente, quando você menos vê, você está compartilhando algo que discrimina alguém. Você está compartilhando algo que rotula uma outra pessoa. Você está reduzindo a pessoa ou alguém que você nem conhece tanto a uma característica física. Por quê? Porque o mal é contagioso. O mal é contagioso. E o nosso grande desafio quando a gente deseja livrar, quando a gente pede para Senhor, livra-nos do mal, não é apenas um desejo para que o mal não estrague o nosso dia. É para que o mal não estrague o seu coração. É para que o mal não estrague os seus sentimentos. É para que o mal não faça com que quando você chegar no final do dia, você perceba que você é uma pessoa pior do que começou o dia. Porque, como eu disse, o mal é contagioso. Um grande exemplo de como o mal é contagioso é o trânsito. Está no trânsito, em paz, acordou bem, tomou café da manhã, feliz, saiu sorridente para os planos da vida e alguém te xinga no trânsito. O problema de quando as pessoas às vezes nos xingam no trânsito é que a gente não tem como revidar para aquela pessoa. E de repente a gente está revidando para uma outra que não tem nada a ver. Por quê? Porque o mal é contagioso. E de repente você que está sendo oprimido, constrangido, abusado no trabalho, vai chegar em casa e vai repetir esse comportamento, constrangendo, oprimindo, abusando. E de repente você que em casa está sendo alvo de alguma coisa muito severa, muito pesada, vai encontrar seus amigos e vai descarregar isso. E quando a gente percebe, o mal não está parando em nós. Pelo contrário, o mal está encontrando através de nós um caminho pelo qual ele chega em lugares ainda mais distantes. Ele chega a pessoas que ele ainda não havia chegado. O mal que nos afeta, agora ele encontrou em nós um caminho para afetar outros. E agora vem o desejo da oração: livra-nos do mal, não apenas do mal que nos afeta, mas livra-nos de sermos contagiados pelo mal. E como é que a gente vai viver isso? Em primeiro lugar, entendendo que a oração não é apenas por libertação, por proteção. A oração e o pedido, o desejo, não é apenas para ser protegido, não é apenas para que coisas ruins não aconteçam, porque, como você bem sabe, coisas ruins vão acontecer. O mal vai lhe afetar essa semana. A questão é, o mal que vai lhe afetar, ele vai lhe transformar em alguém pior do que você é. E dos caminhos que a gente tem, obviamente, como eu disse, a consciência de que essa oração é um pedido para que a gente não se contagie com o mal. Tem a necessidade constante de autoexame. Se chegar no final do dia, e nós vivemos num tempo onde nós não paramos para nos avaliar, nós simplesmente vivemos. E se a gente conseguir preencher todos os espaços do nosso dia com atividades de tal maneira que a gente não precise pensar em nós mesmos, será melhor. Mas talvez, em algum momento, você está no banho, lavando louça, fazendo alguma coisa dessas que você faz automática, durante a semana, quando você estiver fazendo alguma dessas atividades que você já faz automaticamente, até dirigindo, principalmente no final do dia, pense nas coisas ruins que te aconteceram. Pense nos males aos quais você foi exposto. E pense se em algum momento daquele mesmo dia você permitiu que esse mal lhe contagiasse. E pense em como é que você pode chegar agora para a próxima pessoa que você vai encontrar e não repetir aquilo que fizeram com você durante o dia. Mas existe mais um caminho, e o caminho está na parte de cima da oração. Porque a oração diz: livra-nos do mal, não nos deixe cair em tentação, e aí o pedido que antecede é: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Uma maneira de não sermos contagiados pelo mal é o perdão. Perdão é um caminho para a gente evitar o contágio. Se você não quer ser contagiado pelo mal que lhe fizeram, se você não quer ser contagiado pelas pessoas que lhe criticam, se você não quer ser contagiado pelas pessoas que já denegriram de alguma maneira a sua reputação, se você não quer ser contagiado por pessoas que te negligenciam, se você não quer ser contagiado por estranhos que não sabem da sua história e que emitem julgamentos sobre você, se você não quer ser contaminado pelo mal, um dos caminhos é o perdão. Perdão, algumas coisas importantes sobre perdão. Perdão não é, muitas das vezes não é imediato, é um processo. E às vezes a gente precisa respeitar o nosso tempo de processo de perdão. Você tem coisas que vão fazer com você, tem falhas que vão cometer com você, que você não vai simplesmente, a pessoa pode até chegar para você e pedir perdão, e você não vai simplesmente desligar e acabou. Vai ser um processo. E muitas vezes, e aí a gente precisa se lembrar disso, a gente que também falha bastante com as pessoas, que muitas vezes vai pedir perdão para a pessoa, e o melhor que você pode fazer para ajudá-la no processo de lhe perdoar é dar a ela espaço. Às vezes, o processo do perdão exige distanciamento. Exige distanciamento. Porque às vezes eu preciso, para que eu consiga perdoar, me afastar do ofensor. Deixar o ofensor um pouco de lado. Perdão não tem a ver, isso você sabe muito bem, não tem a ver com esquecer coisas. Esquecer coisas é alguma outra degeneração que existe, mas não é perdão. Perdão é quando eu sou capaz de lembrar, a memória aí existe, mas aquilo não me machuca, não me gera os mesmos sentimentos. E uma coisa importante no processo de perdoar é ser capaz de reconhecer esses sentimentos. O sentimento que você teve quando você foi ofendido. Você entra nesse processo de perdoar. A ideia é que esse sentimento vai sendo transformado, vai diminuindo de intensidade. Se aqui a sua raiva era de matar, que agora, uma semana depois, a sua raiva seja só de dar um tapinha. E é assim que vá diminuindo. Mas uma coisa importante sobre o perdão: você não precisa que ninguém lhe peça perdão para então perdoar. O perdão não depende de que o outro venha me procurar. Não, eu não vou perdoar porque não me pediram desculpa. Se eu entender que o perdão não é algo que eu dou para o outro, mas é algo que eu faço por mim e depois pelo outro, eu posso ser capaz de viver o seguinte: você me faz alguma coisa, você me disse algo, você me ofendeu de alguma maneira e você nem sabe disso e está vivendo a sua vida. Você sabe que tem muita gente que já machucou a gente, fez alguma coisa ruim para a gente essa semana e está vivendo a vida e nem sabe disso, nem se deu conta. E é possível que você tenha feito isso semana também. Não vai achando que é só você que está sendo oprimido por aí, não. Talvez você tenha feito isso semana, tenha dito algo no calor do momento, tenha deixado de fazer algo e tem alguém por aí em algum lugar magoado, machucado com você. E aí o que a gente precisa entender? Eu não preciso que você me peça perdão para lhe perdoar. Porque perdoar, quando eu perdoo, eu assumo o controle da história, eu encerro a história em mim. Se você quiser encerrar essa história em você, você me pede perdão. Mas se não, se você quiser continuar com a história, ok, é uma escolha que você faz. O perdão é quando eu assumo esse controle da história e encerro a história em mim. Quando você vem e me pede perdão, você está se abrindo então para receber os benefícios disso. Mas tem uma coisa sobre o perdão que você precisa saber, que não é uma coisa muito animadora. Pensa comigo o seguinte: se você, vamos voltar no exemplo do carro, que eu falei do carro, de bater o carro e tudo mais. Se você sai de casa, e eu estou falando tanto de bater o carro, espero que isso não aconteça. Mas se você vai e alguém bate no seu carro, descem os dois, conversam, e aí a pessoa fala: olha, me perdoa, eu estava desatento, estava no celular e pensei nisso, estava naquilo, não vi que freou, e inúmeras justificativas. Você vai dizer: tá bom, ok, eu te perdoo. E aí qual que é o próximo passo? Vai trocar telefones agora, porque a pessoa vai dizer o seguinte: não, eu vou pagar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos acionar seguro e aquela coisa toda. Por quê? Porque houve uma batida e você foi prejudicado. Então agora eu que bati no seu carro, vou encontrar uma maneira de sanar esses prejuízos. Ok, e fica todo mundo bem. Isso é uma maneira do perdão operar. Só que o perdão, isso talvez seja apenas uma desculpa, né? Me desculpa por isso, mas o perdão, ele opera em um nível onde quem foi ofendido, quem foi machucado, perdoa e às vezes, se necessário, fica com prejuízo. Uma mãe, diante do assassino do filho, é possível ela perdoar? É. Tem como o perdoado fazer alguma coisa para reverter o que fez? Não. Tem como reparar o que ele fez? Não, não tem reparação, não tem troca, não tem compensação, não tem nada. E é aí que o perdão age, porque o perdão é quando eu então libero a pessoa da culpa. E às vezes, se necessário, fico com prejuízo. É isso. E por que eu faço isso? E aí eu volto naquilo que eu disse, porque o perdão é encerrar as histórias aqui. O perdão é não permitir que o mal me contagie. Com o perdão eu coloco no mal um limite e eu digo: olha, o mal me afetou nisso, ele me afetou nisso, mas aqui dentro ele não vai continuar me afetando. E eu então crio, através do perdão, uma maneira pela qual, um caminho através do qual o mal que me afetou não vai mais me infectar. Quando a gente pensa nisso, a gente chega então a esse primeiro desejo. Primeiro desejo que eu quero deixar para você hoje, para ir para essa semana, é esse pedido: perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Querido, tem algumas pessoas que fizeram mal para você e não tem como elas reparar esse mal. Não há mais o que fazer. Não vão conseguir devolver alguma coisa, não vão conseguir compensar. O que lhe cabe? Assumir o prejuízo e perdoar. O prejuízo já está feito. Se você não assumir esse prejuízo e perdoar, o mal que lhe afetou passou agora não apenas a afetar quem aquilo que você carrega, mas ele passou agora também a transformar quem você é. E o mal só nos transforma à semelhança dele. Então o caminho é o perdão. Perdoe as nossas dívidas. Não nos deixe cair em tentação. Maior tentação é obviamente essa, de permitir que o mal nos contagie. Livra-nos do mal. Esse é o nosso primeiro desejo. O primeiro desejo que eu queria que você levasse para essa semana é o desejo de você ir para essa semana orando isso. Deus, livra-me do mal. Livra-me do mal como proteção. Livra-me do mal e, tanto quanto possível, impeça que coisas ruins aconteçam. Mas, principalmente, a nosso desejo para essa semana é: livra-nos do mal, para que no final dessa semana eu não me torne pior porque coisas ruins aconteceram. Eu não me torne mais amargo porque coisas amargas aconteceram. Eu não me torne mais preconceituoso porque fui exposto a pessoas preconceituosas. Eu não me torne mais ferino nos meus comentários porque eu estive cercado de gente venenosa. Eu não me torne tóxico porque estou cercado por gente tóxica. Eu não me torne alguém cheio de ressentimentos porque simplesmente eu quero ter a razão e quero que as coisas sejam resolvidas da maneira como eu desejo. Que no final dessa semana, que agora no começo você já decida isso, mas que no final da semana, você chegue ao final dessa semana com essa sensação de que a semana passou, o mal lhe acometeu, mas o mal não lhe contagiou. Que você foi afetado pelo mal, mas você não está infectado pelo mal. O mal está chegando em você, mas ele não está encontrando o caminho de continuidade através de você. E que Deus nos abençoe para isso. Que o mal que nos afetar, que ele pare em nós. Que o mal que chegar até nós não transforme o nosso coração. E que a gente consiga, pela graça dele, e com paciência com a gente mesmo, e paciência com as outras pessoas, viver esse desejo. E que esse seja um desejo forte no seu coração. Senhor, livra-nos do mal. Que o mal que chegar na minha porta, talvez machuque o corpo, reorganize a agenda, mude as coisas, transforme alguma coisa à minha volta, mude as circunstâncias à minha volta, mas que o meu coração não se torne pior, porque o mal tocou a minha pele. E que Deus te abençoe para isso nessa semana. E eu quero orar com você por isso agora. Podemos? Pai, o Senhor é bom e de muitas maneiras tem nos ensinado e nos ensina também não apenas a buscá-lo para suprir nossas necessidades, para atender nossos desejos, mas também o Senhor nos ensina a desejar coisas mais nobres. Nós temos muitos planos, muitas expectativas e muitas coisas que nós queremos que aconteçam essa semana, mas hoje a nossa oração é para que o Senhor livre-nos do mal. O nosso desejo é que o Senhor nos proteja. A gente vai caminhar por muitos lugares, vamos encontrar com muitas pessoas e nós queremos que o Senhor nos proteja do mal. Mas sabemos que ainda assim, mesmo debaixo da tua proteção, coisas ruins acontecem. Incidentes, acidentes. Estamos à mercê da liberdade de pessoas que às vezes abusam dessa liberdade e acabam invadindo o nosso direito. E nós queremos que o Senhor nos coloque até mesmo em contato com essas pessoas. E se o mal chegar até nós, se o mal chegar até os nossos ouvidos, passar diante dos nossos olhos, se o mal afetar o nosso corpo, nós queremos pedir ao Senhor que nos ajude para que o mal não crie raízes no nosso coração, que o mal não nos contagie, que o mal não contagie a nossa casa. Que quando a gente se encontrar no final do dia com as pessoas que nós amamos, que mesmo tendo coisas ruins, que nós consigamos até compartilhar essas experiências ruins, mas que ainda assim nós consigamos nos encontrar com essas pessoas, passar tempo com as pessoas que nós amamos, mas fazendo com que o bem que há em ti prospere sobre o mal que nos afeta. Pai, ensina-nos a perdoar uns aos outros. Ensina-nos a finalizar histórias. Ensina-nos a interromper o domínio do mal sobre nossas emoções, perdoando, encerrando histórias ruins, abandonando ressentimentos, nos desfazendo de mágoas, assumindo prejuízo. Nós pedimos isso, crendo que o Cristo que nos ensinou a orar também é aquele que leva a nossa oração até o céu e também faz com que essa oração seja atendida. Nós oramos, livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Você ouviu Palavra Viva.